O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Eleca.
Título deste episódio: Boa Vizinhança é com Robôs Amorosos que nos cortem as unhas dos pés, faz favor.
Bom, esta primeira pertence ao departamento de grandes acessos de lata da história da humanidade. Ponham-se na pele do homem que partilhou esta história na internet, no grupo de Reddit, que dá pelo nome de Vizinhos do Inferno, Neighbors from Hell. Vocês estão pacatamente em casa, batem-vos à porta, é o vizinho do lado, e sem hesitação e com uma gloriosa dose de lata, ele diz: olá vizinho, olha, esqueci de pagar a internet, cortaram-me o acesso, mas vi agora que apanha a sua rede na minha casa. Qual é a palavra passe do seu Wi-Fi?
Ah, não é spot.
Gandalata.
Ah, ok, ok.
Gandalata.
Eu até podia dar, mas depois mudava no dia a seguir.
A descontração disto é fenomenal. Não, porque o que se passa é que o homem não estava a planear que fosse temporário. Ok? A lógica dele era: pá, vivemos tão perto um do outro.
Que é que custa?
Para
não?
Que eu ter Wi-Fi quando posso usar o seu?
Não, N-A-O.
Não. Que é gandalata. É que não é.
Uma coisa curiosa,
vizinho, posso usar? Não, é. Qual é a palavra?
Não houve nenhuma intenção de. Pegamos a meias. Não. Não houve. A lógica era: já que a rede está no ar, não é? Eu se calhar entrava também. E diz o senhor, conta essa história: declinei educadamente, explicando ao meu vizinho que pago por um serviço que cobre estritamente as minhas necessidades de internet, além de que não quero arriscar nenhuma questão de segurança. Ele ficou claramente desiludido e foi à sua vida. E eu pensei que o assunto estava encerrado por aí.
Ai, que alguém voltou.
Acontece que desde então, isto é extraordinário, desde então o meu vizinho iniciou uma vasta e intensa campanha de difamação da minha pessoa por todo o bairro.
Tenho uma palavra para ele, mas não posso dizer na rádio.
Várias pessoas, diz ele, chamam-me forreta pela rua, e outras atiram-me à cara que não custava nada a ajudar.
Mas como é possível?
Como é que arranja a sua internet?
Então estas pessoas que dêem a sua internet.
É o que diz uma pessoa nos comentários: da próxima vez que algum dos teus vizinhos se chamar forreta, elogia-os pela generosidade de oferecer o Wi-Fi ao vizinho. E há outra pessoa que diz: permitir o acesso de outras pessoas ao teu router é arriscado, pode resultar em roubo de dados e fraude por estranhos que te entrem na rede caseira. Explica que é por questões de segurança, e se eles tiverem um problema com isso, pede-lhes, faz favor, que façam uma cópia da chave de casa deles e te deem.
Exato.
Que é a mesma coisa. Porque é a mesma coisa. E portanto, ele está nesta angústia, porque esta vez começou. Ele está a ser tão insultado no bairro. Começou a questionar se seria a besta dessa história, não é? Deveria ter dado a password do meu Wi-Fi ao vizinho.
Claro que não.
Não deem. Deem sal, deem salsa, mas não deem password do Wi-Fi.
Ele se calhar também podia mudar de bairro, porque aquilo não tem muito a ver com ele.
Não.
Não é?
Que é um mau bairro. É um mau bairro. Bom, mas o que é certo é que o Wi-Fi é preciso até para amar.
Então.
De várias maneiras, vocês sabem, o mundo está a pifar, a humanidade a vários níveis está a enlouquecer.
Sim, depois desta história.
E agora surge esta notícia: moda das namoradas de inteligência artificial explode. 8, atenção a este número, 8 em cada 10 homens acham que elas podem substituir mulheres reais.
Elas quem, desculpa?
As namoradas de inteligência artificial. Bum. As namoradas artificiais.
Mas aquela chinesa mais barata?
Eu acho que, a avaliar pela quantidade de histórias de relações tóxicas e violência doméstica, sinto que estamos numa fase da humanidade em que muitas mulheres, perante esta notícia, dirão: é pá, boa, vai lá chatear o computador. De certa forma, eu acho que a coisa está a encaminhar-se para a extinção da humanidade. O que penso que o pobre planeta Terra neste momento deve estar mortinho para que aconteça, não vou julgar. Mas a verdade é esta: uma das plataformas de namoradas artificiais, uma coisa chamada Eva AI, fez uma sondagem a 2.000 homens. A conclusão é que chegou foi esta: 8 em 10 estão super felizes com a ideia de ter uma relação com uma namorada virtual num ecrã, e esta é a parte mais triste, acreditam que uma namorada virtual pode perfeitamente substituir o companheirismo humano.
E assim estamos.
Quando dizem: é pá, cuidado com a inteligência artificial, é pá, vai ser como no filme Terminator. Eu acho que não vai ser como no filme Terminator, ou seja, as máquinas não vêm para aí fora para nos matar à bruta. Não, acho que vai ser assim devagarinho. Não vêm pisar as nossas caveiras.
Claro, esse plano mítico.
Acho que as pessoas vão encarregar-se disso. Não é preciso
as
máquinas.
Eu acho que sim. As pessoas tratam dessa parte e as máquinas lentamente vão ocupando o seu sítio. Uma namorada virtual aqui, um assistente virtual ali, e de repente uma namorada virtual comunica ao seu namorado real: olha, apaixonei-me também eu por um namorado virtual. E às vezes os computadores começam a procriar uns com os outros e só haverá computadores e software, e nós nada mais seremos do que uma fugaz memória nas brumas do cosmos.
É lá.
Agora, e agora como é que saímos daqui?
Isso agora foi.
O que eu sei é que, para além desta notícia que diz que 8 em 10 homens preferem namoradas de inteligência artificial, encontrei também os estudos de um senhor chamado Ian Pearson. É um doutor Ian Pearson, um futurólogo reputado, cujas previsões relativas à tecnologia têm tido 85% de precisão, e ele diz isto. Ele diz que em 2050 serão mais as relações sexuais de humanos com robôs do que de humanos com humanos. 2050.
É já daqui depois da manhã.
Daqui a 25 anos.
Meu Deus.
Eu terei 78 anos, o que significa que provavelmente nem com humanos nem com robôs. Triste panorama.
Que triste.
Triste panorama.
Não é?
É.
O velhinho Marco, ninguém me quer.
Bom, permitam-me agora que traga.
Eu já fui grande, ninguém me quer agora.
Agora já fui grande.
Nem um router.
Nem um router me quer.
Onde vais, meu velho Spectrum?
Bom, permitam-me que traga agora questões da minha vida a este fórum, porque penso que podem ser questões da vida de outras pessoas. Quem me segue no Instagram sabe que o meu final do dia de ontem foi manchado por forte desilusão. Há uns dias eu fiquei sem o meu bom velho corta-unhas. Tive pena de o ver partir, mas foi uma decisão sensata da minha namorada, que percebeu que, apesar daquele corta-unhas cortar bem, estava aivado de ferrugem.
Okay.
Era muito antigo, estava com um ar que faria mais sentido ornamentar uma sucata do que a minha casa de banho. O que é que acontece? Tal como o meu cabelo.
Tu, bem, tu nunca tinhas reparo na ferrugem ou achavas?
Nunca estava a fazer mal.
Não ligavas.
Corta, tá bom.
Sei aquilo que estava bem.
Estava bem.
Eu até corto as unhas sem olhar. Nem sei como é que não arranquei um dedo ainda.
Mas Teresa reparou que havia ferrugem.
Reparou e mostrou-me. E disse: vou pôr no lixo. E eu, não!
E ele a chorar:
o meu corta-unha! Quando eu tiver 78 anos, vai ser a minha única companhia!
Exato. O que se passa é que, tal como o meu cabelo, as minhas unhas dos pés crescem desnecessariamente rápido e fortíssimas. E eu diria que, nesta altura da história da humanidade, nós não precisamos de unhas dos pés. E eu acho que teria já sido incrível, estou farto de dizer isto, a ciência já devia ter inventado um comprimido qualquer que trave o crescimento das unhas dos pés.
Ok.
Não.
Mas
só...
tu não dizes nós não termos as unhas dos pés, dizes elas não crescerem, ficarem sempre tão ali.
Também aceitável, pronto. Uhum. Não há vantagens em ter unhas dos pés. E não só isso, como a partir de uma certa idade até há desvantagens, não é? Que uma pessoa está ali curvada a cortar e é uma amassada.
E às vezes até rasgas as meias, pá.
Pois
sim,
é, pois é.
Sim, sim, é verdade.
Mas também não me consigo imaginar sem elas.
Eu investi
num... Acho que fica feio.
Investi num novo corta-unhas, é isto que eu tenho para vos dizer.
Ah,
investi
compraste um, ok.
Um novo corta-unhas, não foi barato.
Investiste quanto?
Já vou dizer.
E agora tu, pá, dizias uma coisa absurda. 700 euros.
Ótimo aspecto.
Vamos ficar chocados.
Todo o meu dia de ontem existiu em função daquela que seria a grande meta do dia, depois de um duchinho de fim de tarde, pôr em ação o meu novo corta-unhas. Problema: o meu lindo e caro corta-unhas faz tudo menos o quê?
Cortar as unhas.
E quando eu digo faz tudo, quer dizer que não faz rigorosamente nada, porque um corta-unhas basicamente serve para cortar unhas. E o que ele faz é o quê? É moer. Ele moe as unhas. E percebi que não moe só as unhas. Eu tentei usá-lo para cortar uma cordinha que prendia a etiqueta de uma camisa.
Nada.
Não corta. Moe, 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 moe. Seja o que for que se ponha ali no meio, unhas, cordéis, moi. Moi, 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 moi. O meu corta-unhas custou 4 euros. 800 escudos!
Pensei que fosse mais.
Para moer.
Ok, mas é que eu acho caro 800 escudos por um.
Sim, na medida, que não faz o que
exato,
é suposto.
Tendo em conta a prestação dele.
Mas olha, não retiraste uma partezinha que se calhar tens que tirar.
Não, tá, observei tudo cuidadosamente. Não tem nada para tirar. Não tem nada para tirar.
Tens que afiá-lo.
Mas compraste numa loja específica de corta-unhas ou não?
É de uma marca boa de produtos.
Fala-me de lojas específicas de corta-unhas.
Até não, não conheces. Nels Aras.
Bom, isto gerou uma conversa muito interessante nos comentários do Instagram, que eu gostava de trazer a este fórum, porque a altura gerou polémica a vários níveis. Primeiro, algumas pessoas acusaram-me de ter comprado um corta-unhas de mãos quando existem corta-unhas específicas
também
de pés.
Também pensei nisso.
Eu não sabia.
É grande ou pequenino?
Um corta-unhas corta todas as unhas. Eu tenho um pequenino, mas eu não me adianto, eu não tenho unhas de mãos para cortar, então comprei um maior. Só que mesmo assim parece que é só para dedos maiores. De mãos, não de pés. Não sei. Mas a fotografia está no meu Instagram. Podem confirmar.
Okay, deixa-me ir lá ver.
Que tipo de corta-unhas é. Depois, eu sempre acreditei que a altura certa para cortar as unhas era depois do banho, porque elas ficam moles.
Sim.
Mois.
Mois.
Prontamente, uma seguidora do meu Instagram, Catarina Aragão, diz: de a seguir ao banho as unhas ficam moles. Queres cortar uma banana mole? Claro que fica nhé.
É um facto. É um facto.
Tem de estar dura para dar aquele clique, saltar e parecer que vai partir um vidro. Toda a gente sabe.
A unha fica nhé.
E adorei a última frase. Pergunta ao Vasco. Vasco, creio que estás aqui a ser invocado como conhecedor
especialista.
Olha, o teu corte,
e não como um indivíduo dotado de unha rija.
Deve ser.
O teu corta-unhas é muito pequenino. Eu acho que é de mãos.
Epá,
parece-me.
Mas então dentro dos corta-unhas de mãos há vários tamanhos.
Tens o grandalhão.
Trouxeste aí, cortei uma unha da mão para ver se funciona.
Não tenho unhas
não
na mão. Não tenho unhas na mão.
Ah, pois tens. Há também isso, não é?
Depois houve uma senhora que diz: por que não solicitar o serviço da Teresa? Epá, eu não vou submeter a minha namorada ao corte das minhas unhacas dos pés, coitado. Eu quero que a nossa vida seja sexy mais
não
uns anos.
Não vão ser desses casais, não é?
Não, vamos, não.
Qualquer dia ele trata os primeiros pontos negros nas costas.
Exato. Várias pessoas dizem: as unhas dos pés cortam-se com um alicate. Eu achei isto assustador.
Não, mas há alicates pequeninos.
Alicates de...
E a da altura um seguidor, Bruno Ferraz, diz: Marco, o truque é comprares um pequeno. Quanto mais pequeno corta-unhas, maior a força exercida na unha. Depois agradeces-me. E prontamente surge um outro seguidor, Pedro Sabido, que diz: é exatamente o contrário. É por isso que não abrimos as portas junto das dobradiças. E chegou a um ponto em que um outro seguidor, Helder Maia, invoca a física e a segunda lei de Newton. F igual a MB. Malta, eu estou a adorar, mas eu só quero um bom corta-unhas. Afinal, que tamanho deve ter? Grande, pequeno, médio?
Pés é grande.
Eu ontem tive de pôr de lado o meu novo e cintilante corta-unhas de 800 escudos.
Oh, meu.
E recorrer a uma boa velha tesoura.
Olha, era isso que eu queria dizer.
Do peixe.
Começa a roer a dos pés também.
E agora era mesmo verdade. E há imagens tuas a cortar as unhas dos pés com uma cuba de tesoura do
não,
peixe.
Não, amanhã
é pá, tão bom.